CBN, Tecnologia da Informação.
Agora no Acre são 8:35, a gente está de volta aqui com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. E agora, ouvinte, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem o costume de usar a inteligência artificial no dia a dia? Nessa semana, o ChatGPT apresentou uma instabilidade no mundo todo e nas redes sociais, muita gente compartilhou que não conseguia mais trabalhar sem essa ferramenta. Essa falha mostra que muitos já estão dependentes da inteligência artificial. Mas o que fazer quando ela deixa de funcionar? Quem vai falar mais sobre esse assunto é a Flora Alves, especialista em educação corporativa. Bom dia, Flora. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Tudo bem?
Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui na CBN. Muito obrigada pelo convite, ainda mais para falar sobre um assunto tão relevante.
Flora, com certeza muito relevante. Você consegue explicar para a gente sobre essa instabilidade que aconteceu nessa semana com a IA?
Olha, o que acontece na verdade é que nós temos cada vez mais aumentado o volume de acessos. Então, à medida em que nós aumentamos o volume de acessos, todas as redes vão ficando sobrecarregadas. E as nossas inteligências artificiais estão em desenvolvimento. Então, nós vamos enfrentar momentos de instabilidade, assim como enfrentamos há algum tempo atrás, eu não sei se você está lembrada, com relação ao WhatsApp.
Sim.
Muitos microempreendedores, inclusive, ficaram sem poder trabalhar por conta de instabilidades no WhatsApp. Então, essa sobrecarga que tem acontecido no mundo acaba gerando essas instabilidades.
Então, é aquele acesso que todo mundo acessando ao mesmo tempo, né? Acaba sobrecarregando aí o sistema. Você já consegue perceber essa dependência do uso, por exemplo, do ChatGPT?
Ah, sem sombra de dúvidas. Existe uma pesquisa muito interessante da Gartner, que é uma consultoria bastante renomada, que mostra que os líderes esperam que a inteligência artificial, num período de 12 a 18 meses, consiga aumentar a produtividade das pessoas em 23%. Mas os dados são um pouco contraditórios. Porque 47% das pessoas que estão nas organizações, elas não têm ideia sobre como vão alcançar esse aumento de produtividade por conta do uso da inteligência artificial. E 77% dos colaboradores das organizações dizem que a produtividade deles, inclusive, diminuiu. Contudo, as pessoas já não conseguem fazer o seu trabalho sem pelo menos buscar alternativas utilizando a inteligência artificial. Então, a dependência no sentido de buscar essa produtividade que tem sido cobrada e cada vez mais ouvir dizer que se você não usar a inteligência artificial, você pode não ser substituído por ela, mas será substituído por alguém que sabe utilizá-la, acaba causando até uma grande ansiedade nas pessoas. E por isso essa até é a adição à inteligência artificial.
E faz muita diferença a pessoa que usa ali só de forma genérica ou aquela pessoa que sabe realmente utilizar a plataforma? Na questão da produtividade?
Sem sombra de dúvidas, faz toda a diferença. Eu diria que uma recomendação, no momento que nós estamos vivendo, onde inteligência artificial é a palavra do momento. Você só ouve falar de inteligência artificial, cursos sendo oferecidos sobre inteligência artificial e todo mundo em busca desse desenvolvimento, mas não necessariamente as pessoas estão conseguindo compreender o que precisam aprender da inteligência artificial para aplicarem ao seu trabalho. Então, para que aconteça esse aumento de produtividade, é preciso compreender quais são as contribuições que a IA pode oferecer na posição que eu executo. E para isso eu vou precisar dedicar tempo, inclusive para aprender sobre esta ferramenta para aumentar minha produtividade no trabalho.
Entendi.
E aí que entra um papel importantíssimo da organização para melhorar essa capacitação.
Olha que bacana. E o que que você considera saudável e que não é saudável aí com o uso dessa tecnologia?
Eu acredito que o não saudável esteja relacionado à busca de respostas rápidas por meio do uso da inteligência artificial, que acabam fazendo com que a gente diminua a nossa capacidade de análise crítica, a nossa capacidade de pensamento criativo, por querermos ser imediatistas para encontrar as respostas que precisamos no dia a dia. Então, eu diria que a parte não saudável diz respeito à diminuição do desenvolvimento das habilidades humanas, de pensamento analítico, criativo.
Perfeito.
E assim sucessivamente.
E como é que podemos desenvolver habilidades para não se tornar dependentes da IA?
Eu diria que a primeira coisa é a gente entender que dentro do contexto onde nós estamos situados, na organização, por exemplo, é preciso que a gente seja capaz de aumentar as possibilidades de educação e desenvolvimento para o uso adequado de inteligência artificial. Ao mesmo tempo em que cada vez mais nós diversificamos as habilidades humanas que vão ser desenvolvidas, como empatia, por exemplo. Nós não podemos substituir uma coisa pela outra. A inteligência artificial precisa ser uma ferramenta que vai nos ajudar a fazer trabalhos mais repetitivos e vai somar as nossas habilidades humanas. Mas para isso eu preciso de um contexto organizacional que tenha essa compreensão e que ofereça também tempo para as pessoas aprenderem adequadamente sobre isso e não simplesmente cobrar pela produtividade.
Perfeito. E você recentemente publicou um livro, Revolução da Aprendizagem, transformando a educação corporativa em culturas de aprendizagens florescentes. Conta um pouquinho como foi o processo dessa escrita.
O processo da escrita sempre começa muito tempo antes dela acontecer. Ela começa por uma grande inquietação, pelo menos no meu caso. E essa grande inquietação vem do fato de que nós não estamos, dentro das organizações principalmente, enxergando a aprendizagem como uma estratégia do negócio que contribui para o desenvolvimento das habilidades das pessoas de maneira conectada aos resultados do negócio. Então, muitas vezes, a aprendizagem ela é vista como um evento dentro da organização, quando, na verdade, a aprendizagem é um processo e que exige suporte para que possa acontecer. Então, essa escrita nasce para ajudar, inclusive, a área de recursos humanos a se dar conta de que a aprendizagem precisa ser uma prioridade na organização, porque se ela não for, nós não vamos conseguir dar suporte para que as pessoas desenvolvam as habilidades necessárias. E a gente não pode desconsiderar que nos dias atuais, para que a gente faça exatamente o mesmo trabalho que a gente faz hoje, no espaço de um ano, eu preciso desenvolver 10% a mais de habilidades. E isso só é possível num contexto organizacional que abrace a aprendizagem como uma oportunidade de desenvolvimento e sustentabilidade de negócios.
Olha que incrível. Como é que faz para adquirir o seu livro?
Ele está disponível na pré-venda já na Amazon. E agora no dia 24 a gente vai ter uma noite de autógrafos em São Paulo, na Livraria da Travessa, no Shopping Iguatemi, e ele já vai ficar disponível para todas as pessoas que quiserem aprender mais sobre educação corporativa, mas não sobre educação corporativa fechadinha numa área, e sim como uma cultura de aprendizagem que apoia as pessoas para o desenvolvimento das habilidades necessárias.
Flora, nós agradecemos a sua participação aqui no CBN Jornal da Manhã. Você é especialista em educação corporativa, falando sobre o seu livro e também sobre o uso da inteligência artificial, né, que muitos aí já estão dependentes, né, e você trouxe esse assunto aqui muito, muito importante e bem atual para a gente que já usa essa ferramenta aí no nosso dia a dia. Muito obrigada mesmo, que seja aí uma boa noite de autógrafos, né, e que muitas pessoas possam vir adquirir o seu livro. Ótima sexta-feira para você.
É um prazer imenso estar com vocês e com esse público maravilhoso. Obrigada pela oportunidade.
Bom dia.